A experiência internacional, conforme aqui já foi dito, mostra que tributar fortemente os mais ricos pode não gerar os resultados esperados. Senhoras e senhores deputados, não são as transferências sociais nem o setor público que sustentam um país. Em vez de hostilizarmos aqueles que investiram anos de trabalho duro, criatividade e inovação para alcançar o sucesso, devemos incentivá-los a contribuir para a sociedade de forma significativa, como parcerias com o setor privado ou a promoção de iniciativas de responsabilidade social que incentivem os ricos a investir nas comunidades. Em conclusão, é fundamental que procuremos soluções que promovam a equidade e a justiça social, sem comprometer o nosso potencial de crescimento e a coesão social, para que possamos avançar de uma forma a construir um Portugal mais próspero, senhoras e senhores deputados, e justo para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Não tem pedido de esclarecimento, portanto, para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Carneiro tem razão numa coisa. A intenção proclamada no G20 de taxar os super-ricos do mundo com uma taxa global talvez não passe de uma proclamação. Talvez o Sr. Deputado tenha razão nisso. Agora, aquilo que nos separa é que nós achamos que essa intenção é boa e, pelos vistos, o PSD acha que essa intenção é má. Eu diria que o PSD está errado, porque, ao contrário do PSD, o G20, o Presidente dos Estados Unidos, até o Papa, que o CDS em outros tempos respeitava, já entenderam que este nível faraónico de acumulação de riqueza é um problema para a democracia, porque há níveis de acumulação de riqueza no capitalismo atual que não servem nem a tecnologia, nem a inovação, porque para isso as empresas andam sempre de mão estendida ao benefício do Estado e ao benefício fiscal. Esses níveis faraónicos o que criam é marajás que competem com a exclusão social que aumenta e com a desigualdade e que depois criam ressentimento social e criam ressentimento sobretudo nas classes médias que acabam a votar em propostas de extrema-direita e de salvação que a extrema-direita propõe, e é por isso que os grandes capitalistas do mundo estão a defender taxas globais, não é magia, taxas globais sobre os super-ricos. Senhores deputados, um imposto global sobre a riqueza é justo, mas nós deveríamos começar, além das proclamações, deveríamos começar por olhar para dentro de casa e para a riqueza que existe dentro de Portugal e para empresas que são empresas super ricas em Portugal, como a EDP. A EDP deve...
Senhores deputados, por favor, deixem falar a Sra. Deputada Joana Marta.
A EDP deve 400 milhões em impostos a este país. A EDP lucrou em 2023 952 milhões. O Estado chinês agradeceu esta distribuição de dividendos, não tenham dúvidas. O Estado chinês, senhores deputados da IEL, agradece muito toda a distribuição de dividendos que a EDP privatizada fez. Se calhar os seus administradores, com aquilo que distribuíram no seu aumento salarial, 18%, até compraram uns Teslas. Talvez Elon Musk também venha a agradecer a distribuição de lucros da EDP. Mas uma coisa é certa, os municípios das terras de Miranda, a quem aqueles milhões faziam falta para centros de saúde, a quem aqueles milhões faziam falta para ambulâncias, para autocarros, não viram nem um tostão. E, portanto, talvez possamos sim começar por casa, em vez de dar borlas em IRC a estas grandes empresas, começar a combater a evasão para países fiscais e começar a cobrar os impostos que as grandes empresas aqui deviam pagar e não pagam.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É, de facto, importante o debate sobre a justiça fiscal. Mas o problema do nosso país é um problema de injustiça fiscal que penaliza o trabalho e favorece o capital. A retórica da redução de impostos, amplamente difundida pelos promotores da política de direita, tem como objetivo, por um lado, aprofundar ainda mais as injustiças fiscais, com a redução de impostos para os grupos económicos, porque são estes os seus verdadeiros objetivos, e por outro, conter o aumento dos salários. É isto que está por trás de toda esta conversa que ouvimos por parte dos partidos de direita. E sim, é preciso justiça fiscal, é preciso tributar efetivamente o grande capital, os rendimentos mais elevados, ao mesmo tempo que é preciso aliviar a tributação sobre os rendimentos de trabalho, assim como os impostos indiretos, em particular o IVA, de bens e serviços essenciais, como a energia e as telecomunicações, cujo impacto é muito significativo sobre as famílias de baixos rendimentos. É igualmente preciso taxar o património de luxo e de elevado valor e pôr fim, de uma vez por todas, com os regimes fiscais de privilégio, os residentes não habituais, vistos gold, as múltiplas isenções e benefícios fiscais que favorecem os grupos económicos. Mas há aqui uma questão que queríamos deixar claro. Política fiscal é matéria de soberania do Estado e, por isso, não alinhamos cá a boleia de uma questão que é justa, a taxação do património de luxo, que se dê respaldo à criação de impostos europeus, como propõem o LIVRE e o PAN. Não podemos acompanhar a retirada de mais parcela do que resta da soberania fiscal do nosso país. Não é com impostos europeus, impostos supranacionais, nem é o país ficar à espera para aplicar aquilo que é justo, que é a solução para o problema. As receitas dos impostos têm que ser receitas nacionais. E ouvimos aqui, não posso deixar de fazer essa referência, até de uma forma muito efusiva, o Partido Socialista na sua intervenção relativamente aos paraísos fiscais, mas a verdade é que, enquanto existirem paraísos fiscais, livre circulação de capitais, continuará sempre a ser possível esconder dinheiro nesses mesmos paraísos, onde não há impostos e onde não há taxas. E fazemos esta afirmação porque não faltar nesta Assembleia propostas do PCP para pôr fim a estes paraísos, às transferências para os paraísos fiscais, para as offshores. Nem faltaram propostas para que os lucros sejam taxados em sede IRC no país onde são gerados. O que faltou foi, de facto, os votos para que fossem efetivamente concretizadas. E a verdade é que era o PS, o PSD, a Iniciativa Liberal, o Chega, o CDS, opõem-se a estas opções. E enquanto se opõem, estão a permitir que isto continue tudo a acontecer, continuam a ser desviados recursos do nosso país para estes paraísos fiscais e continua a haver esta livre circulação de capitais que só penaliza o nosso país e que só introduz mais injustiça fiscal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Passamos ao encerramento deste ponto.
Um momento só.
O Sr. Deputado Miguel Costa Matos está a pedir a palavra para...
Se escrever para este ponto.
Ok, muito obrigado. Então, para uma intervenção... Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tanto barulho, tantas dúvidas, mas nem pedir esclarecimento fazem, de facto não querem ser esclarecidos, só querem saber de proteger os mais ricos e nós ficamos absolutamente esclarecidos. Mas é curioso que até o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, é mais à esquerda e mais esclarecido do que o Sr. Deputado Hugo Carneiro e que o Sr. Grupo Parlamentar do CDS. Porque, de facto, deve ter lido o relatório do G20 que explica como é que este imposto seria feito e por isso afirmou que Portugal, que é um país que neste momento pertence à G20, irá apoiar esta iniciativa. Mas não foi só Paulo Rangel, foi mesmo em Davos, na cimeira de todos os líderes económicos mundiais, com um conjunto de milionários subscreveu uma iniciativa. Proud to pay more, orgulhosos em pagarem mais, porque sabem que taxar as grandes fortunas é possível, é justo e é necessário. Mas enfim, o Sr. Deputado Carneiro veio aqui tentar iludir o debate, porque o Sr. Deputado sabe perfeitamente bem que a evasão fiscal, tanto de multinacionais como de indivíduos, são tratados em conjunto. Não só em toda a literatura, em todas as organizações internacionais, como mesmo nesta Câmara, nós discutimos em conjunto o relatório de combate à evasão fiscal que aborda os dois temas. E todos estes mecanismos, senhoras e senhores deputados, são alvo de cooperação internacional. Sabem porquê? É justamente para evitar aquilo que foi tantas vezes aqui repetido, que é a fuga de capitais para outros países. É por isso que é tão importante isto ser uma medida de cooperação internacional. Mas ainda bem, Sr. Presidente, ainda bem que a Iniciativa Liberal nos falou de aumentos de impostos. Porque, de facto, o propósito desta iniciativa é justamente o contrário. É que aqueles que devem pagar, paguem, para baixarmos os impostos para a classe média, para baixarmos os impostos para aqueles que trabalham, para aqueles que inovam, para aqueles que investem. E a verdade, é que os senhores deputados não querem que haja mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, para a escola pública, para a classe média, para os pobres, porque querem deixar o dinheiro nos bolsos dos mais ricos. Mas connosco não contam nisso. Porque, de facto, o senhor deputado falou e muito bem daquilo que é a conclusão lógica de tudo isto, da redução da pobreza das últimas décadas. Porque há uma verdade que os senhores deputados não conseguem aguentar e engolir. É que, de facto, foram mesmo 8 anos de socialismo que tiraram 700 mil famílias da pobreza em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado Miguel Costa Santos. Tem a palavra para uma intervenção o senhor deputado Hugo Carneiro, do Partido Social Democrata. Senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. O senhor deputado Miguel Costa Matos, eu fiz muitas perguntas, o senhor não respondeu a nenhuma, que fique devidamente registado. Dizer também ao senhor deputado que o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros o que disse é que era preciso perceber como é que isto se aplicaria e aprofundar essa discussão. Não disse que concordava com uma medida que nós desconhecemos porque não há ainda nenhuma proposta em cima da mesa concreta para tributar desta forma ou daquela. E o senhor deputado devia ser mais honesto nisso. Não posso deixar de registar também que o Bloco de Esquerda, e vou terminar, veio aqui falar das empresas. Isto é sobre tributação de pessoas singulares, senhora deputada. Devia ter preparado melhor para este debate.
Muito obrigado, senhor deputado Carneiro. Não havendo mais intervenções, passamos à fase de encerramento.
Agora, só um bocadinho, Sr. Presidente. Oh. Mais um pedido, Sr. Deputado Pedro Pinto, como intervenção do Chega.
Bom, parece que nunca mais conseguimos passar ao encerramento. Tem... Sr. Deputado, faz... Srs. Deputados, está muito animado o diálogo, mas temos que passar à frente. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no final deste debate, dizer que é curioso esta esquerda que existe hoje no Parlamento Português. É que é uma esquerda onde o Partido Socialista enche a boca a dizer os mais ricos. Então quem é que financia o Partido Socialista? Vão ver quem é que são os financiadores do Partido Socialista. São os mais ricos! São os mais ricos! E agora falam em taxas e taxinhas. Em vez de andarem a propor mais taxas e taxinhas, eu gostava que isto tivesse sido um debate sério e tivessem falado assim: vamos fiscalizar os RSIs, vamos fiscalizar a subsidiária de dependência. Ah, esses não interessa, porque são esses que dão votos, porque vocês querem fiscalizar a quem trabalha e que não quem não faz nada. Essa é que é a grande diferença do Partido Socialista. E para terminar, porque é que ninguém falou aqui do IMI e do IVA dos partidos políticos? Era esse que nós tínhamos de estar a falar, não do resto. O IMI e o IVA dos partidos políticos. E vocês, calados, em silêncio. É isto a esquerda parlamentar que nós temos hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Deputado Carneiro,
por favor, deixem falar a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Sr. Deputado Carneiro, limitei-me a salientar que Elon Musk não se pode, segundo o Sr. Deputado, porque está demasiado longe. A EDP não se pode, porque, segundo o Sr. Deputado, está demasiado perto. Todas as desculpas técnicas são boas para quem não quer, quem não quer cobrar impostos aos ricos. Todas as desculpas são boas para quem só quer dar privilégios fiscais aos ricos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem a palavra ainda para uma intervenção o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, de facto, infelizmente, acho que nós temos todos de fazer aqui uma vaquinha para oferecer ao Sr. Deputado Carneiro algum produto para limpar a cera dos ouvidos, porque ele insiste em não ouvir as respostas que são dadas às suas questões. E, de facto, é lamentável...
Deixa falar o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, por favor.
Porque todo este debate tentaram criar aqui equívocos. O senhor deputado Pedro Pinto quer virar portugueses contra portugueses. Afinal, o problema é a falta de dinheiro para que